Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional. Bate-bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-bola Nacional.
Rui Fernando. Ei, é você mesmo, você aí. Tô ligado em você aqui no Bate-bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. E de imediato vamos aos destaques do programa de hoje. Programa quente, programa cheio de informação para você. Lembrando que logo mais tem show de bola. A partir das 8h10 da noite tem Botafogo Estudiantes de La Plata pela Libertadores. E você vai curtir a emoção no show de bola Nacional. Daqui a pouco você vem, minha filha. Agora vamos aos destaques. Os destaques do programa de hoje. Chegando o primeiro destaque, Rodrigo Ricardo. Manda aí, Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Aniversariante do dia, Jair Ventura quer ganhar a vitória do Botafogo em cima do Estudiantes como presente. E a Rádio Nacional transmite o jogo logo depois da Voz do Brasil.
É, agora é a vez do destaque do Bruno Mendes. Daqui a pouquinho, então, tem o Bruno Mendes. Agora, pode ser. Alô, Bruno, boa tarde.
Muito boa tarde, Rui Fernando. O goleiro Bruno é apresentado pelo Boa Esporte Clube de Varginha. Perde patrocinadores. Atlético vence e retoma a liderança do Campeonato Mineiro.
É isso aí. Já já os detalhes para você. Agora, Rodrigo Ricardo, novamente o destaque. Qual é o destaque de agora, Rodrigo?
Cristóvão Borges conta com o apoio do elenco vascaíno para superar a crise e se manter no cargo. Sem Mancuejo, Berrio será o titular do Flamengo contra a Universidade Católica.
Agora é ela quem chega. Alô, Astrid Nick. Boa tarde, Astrid.
Boa tarde, Rui Fernando. Rio de Janeiro de vôlei vai perder patrocinador. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino tem 6 equipes na liderança depois da primeira rodada.
Já já os detalhes para você, opinião, uma polêmica, informação, tudo aqui no Bate-Bola. E você participa nos telefones 21769182176919, 21769, o código de área do Rio, para você que está fora da cidade maravilhosa. É o 21, meio-dia e 33, no ar, o Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você pela Nacional Rio, Nacional Brasil e também na internet no radios.ebc.com.br. Olha, logo mais você vai curtir toda a emoção de Botafogo e Estudiantes no som da Nacional, show de bola, a partir das 8h10 da noite com o Carlos Borges, o Valdir Luiz, o Maurício Costa, o Jorge Vamburg e toda a seleção nacional do rádio, agora meio-dia e 34. É o fogão na liberta. É, e quem destaca o Botafogo é o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
Salve, RR.
Salve, salve, Rui Fernando. Um abraço a todos os nossos queridos ouvintes, em especial a torcida botafoguense, que tem jogo decisivo hoje à noite contra o Estudiantes de La Plata, Estudiantes do veterano Verón, de 42 anos. E Botafogo sabe como é, né, Rui? Tem superstição. E veja
qual
só,
é de hoje?
O técnico Jair Ventura está completando aniversário hoje, parabéns para ele.
38 anos. Né?
38 anos e hoje ele faz seu 38º jogo à frente do Botafogo. Até agora foram 20 vitórias, 10 derrotas e 7 empates. Vamos, e ele quer ganhar, adivinha o que o Jair Ventura quer ganhar de presente?
O quê?
Fala, Jair, o que você quer ganhar?
Três pontos, né? Vitória, isso é importantíssimo. Então, o maior presente eu já conquistei junto com meus companheiros, meus jogadores, que foi entrar na fase de grupo. O maior presente já foi esse, né? Estar disputando a fase de grupo da Libertadores. Fico feliz porque é meu primeiro trabalho e já disputar a Libertadores. Eu tenho treinadores, amigos mais experientes que são doidos para disputar e eu estou tendo esse privilégio.
Tá aí o Jair Ventura, jovem treinador, completando hoje 38 anos e já disputando uma Libertadores, né? O Botafogo precisou passar pelo Colo-Colo do Chile e o Olímpia do Paraguai para chegar aí até o grupo 1 que ainda tem o Atlético Nacional da Colômbia e o Barcelona de Guayaquil. Agora tem provocação também, Rui.
Quem provocou aí, cara?
O Verón.
É uma provocação? Tem um negócio de provocação?
Não foi uma provocação. Na verdade, o Estudiante foi treinar na Gávea. E aí chegou lá, né, tem muito argentino, gringo jogando no Flamengo, são 7 sul-americanos, né, e o Mancuejo foi e deu uma camisa de presente para o Verón, que pousou, obviamente recebeu educadamente a camisa e pousou, mas o Jair Ventura falou que idolatra o Verón.
O Verón, então nem se fala, né, era um cara que eu sempre admirei jogando, é uma referência pra gente, a gente sabe que o treinador, quando está na beira do campo, cobra bastante. Imagina você ter o presidente do seu time jogando do seu lado. É uma cobrança enorme, né? Você não pode deixar de voltar, você não pode deixar de cumprir alguma função. Você corre de ser chamado a atenção logo pelo seu presidente. Então é difícil, mas vamos lá.
Aí o Jair Ventura falando que gosta muito do futebol do Verón, mas Verón está no Rio, mas deve ficar no banco já com 42 anos.
Acho que não vai nem ficar no banco, né?
Porque eu acho que vai ficar no banco, pelo menos para dar uma força.
Vai ficar no banco olhando, não para entrar, né?
É o presidente do clube,
né? O Verón tá suspenso, Rui.
Mas vai não, ele vai ficar no banco para
suspenso.
Outra coisa, menos a disposição.
Olha só, Estudiante confirma a suspensão e diz que Verón não enfrentará o Botafogo. Então ele não vai realmente sofrer uma suspensão, mas ele vai estar no estádio. O presidente está no Rio, vai. Né? Ele é o presidente do clube. Ele voltou a jogar só para fazer uma promoção, né? Para vender 70% dos camarotes lá do estádio do Estudiante. E conseguiu.
Rodrigo.
Pois não.
Me permita, só para te ajudar nisso aí, essa punição é referente à Copa Sul-Americana de 2011, que ele tomou 3 jogos. Como de lá para cá, ele só não teve mais participação, ele cumpriu 2 e falta cumprir o último, que seria esse jogo com o Botafogo.
Obrigado, André, tá aí. Então Verón, para os amantes de futebol, nem no banco vai poder ajudar hoje, mas hoje dificilmente entraria em campo com 42 anos.
Não ia ajudar mesmo, porque desde 2014 que ele não joga, eu acho que ele ia atrapalhar, não ia ajudar não.
É verdade.
Ele não joga desde 2014? Bom, é isso aí. Mais algum detalhe? O que você vai falar do Botafogo depois?
Sem Jonas, lateral direito, Jair Ventura deve improvisar Marcelo na lateral direita.
Ok, já os detalhes para você com o Rodrigo Ricardo aqui no Bate-Bola a partir de 1 da tarde. Os outros destaques do Botafogo que pega os Estudiantes de La Plata lá no Engenhão, no estádio Nilton Santos, a partir das 8h10 do Show de Bola Nacional. 12:39.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
E tá chegando com ele o que não esconde o jogo. Fala aí, boa tarde, Super Mário.
Boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde aos ouvintes do Bate-Bola. Olha, o Verón, que foi um excelente jogador, e o pai dele também foi um grande jogador, ele deu uma jogada de marketing para vender camarotes, né? Lá na Argentina. Porque se ele joga, ele ia funcionar como o El Cid. Você viu esse filme?
Vi Rodrigo de Vivar.
El Cid.
Que ganhou a batalha morto em cima do cavalo. Pois é. Os caras tinham tanto medo dele, não é?
Os espanhóis amarraram o El Cid no cavalo e fizeram ele passar na frente da tropa. E só que ele estava vivo, o rapaz dele foi lá e ganhou.
Ganhou.
No cinema, interpretado pelo Charles Heston e pela Sofia Loren, que era a mulher dele.
Isso. El Cid. É verdadeiro, Rodrigo de Vivar? É o nome do El Cid?
Então.
Aliás, o nome do meu filho é Rodrigo por causa do Rodrigo de Vivar.
Muito bem. Então, a história iria se repetir, porque o Verón realmente não. E aí, acende uma luzinha no seguinte: como é que tá o Estudiante? Tá bem, não tá mal no campeonato. Eu acho que a Libertadores vai começar realmente agora pro Botafogo. Veja. Teve 2 jogos, passou bem pelos dois jogos, mas agora a situação muda. Primeiro que já vai pegar um time argentino, que é sempre muito difícil. Mas acredito que o Botafogo, mesmo tendo a perda do lateral Jonas e uma confusãozinha lá com o Canales, que também não vai fazer a menor falta, né? Tanto que de relacionado foi, acho que o Botafogo entra em campo com uma situação de favoritismo, acho que a torcida vai ter papel fundamental, vai lotar o estádio. E o Verón realmente só entraria para bater pênalti, porque o Neném Plancha dizia que o presidente é que tem que bater o pênalti, porque é um negócio importante. Se ele estivesse em campo, ele bateria. Mas ele não vai estar em campo.
Não vai, não pode.
Não teremos o Elcide Argentino.
Não.
E vamos de fogão, se Deus quiser.
É isso aí, Mário Silva. Primeira opinião aqui no Bate-Bola, meio-dia e 41. Agora é a vez dele, o locutor de todas as ondas. André Luiz Mendes. Fala aí, Andrezão. Tudo bem, cara? Boa
e
tarde.
E aí, parceirão, beleza, Rui?
Beleza, André.
Tudo tranquilo? Tranquilo. Maravilha, graças a Deus. Ô, Rui, o Botafogo tem hoje uma grande missão, né? Vai jogar contra um time copeiro. O Estudiantes é copeiro. E de tantos jogos que eu e você já fizemos lado a lado, vamos dizer assim, né?
Isso.
Por esses campos aí, não me recordo de ter feito um jogo com você em Avejaneda, mas já transmiti lá.
É.
Aquilo é um inferno em forma de vulcão, né?
Poxa.
E os caras sabem fazer o negócio, né?
É.
Sabem complicar a coisa. Então o Botafogo hoje tem que fazer um resultado bom para quando jogar lá, tá livre de qualquer situação, qualquer problema. Agora, a minha preocupação tá no seguinte: se o Botafogo mantiver a garra, a raça e a vontade que o determinou classificado na pré-Libertadores, já damos 50% do passo para frente. Os outros 50%, eu acho que eu não quero responsabilizá-los, mas eu acho que tem muita responsabilidade no Montijo e no Camilo. O Camilo está devendo demais. Camilo não faz gol desde setembro do ano passado. E o Montijo, me parece que ainda não sei o que está acontecendo com o Montijo, se é forma física, se é adaptação, ainda não, sabe, não desencantou o que ele pode desencantar no Botafogo, ou o Jair está tentando conseguir a faixa de campo certa para os dois trabalharem, porque aconteceu isso no São Paulo, quando o Jadson e o Ganso batiam cabeça porque os dois jogavam na mesma faixa de campo e tinham razoavelmente o mesmo tipo de atuação. Só quando o Jadson saiu, aí o Ganso ficou, deslanchou, e o Jadson deslanchou no Corinthians. Então eu acho que a grande preocupação é como vai fazer com esses dois, porque são os dois homens que podem efetivamente furar o bloqueio do Estudiantes hoje, que vai jogar retrancado, vai jogar fechado, a gente já sabe, com aquela mandinga, com aquela coisa, irritando o Botafogo. Então vai precisar de muita criatividade, vai precisar de muito toque rápido, de lançamento, de cavar falta perto da área, porque tem dois bons batedores, no mínimo dois bons batedores, ainda bota o Vitor aí que bate falta bem. Enfim, eu acho que o Botafogo é o favorito, e eu acho que o Botafogo tem tudo para vencer o jogo hoje.
Tá certo. Tá aí a opinião, então, do André Luiz Mendes aqui no Bate-Bola Nacional, meio-dia e 44.
Momento Estádio.
Quem é que tá chegando aí? Astrid Nick. O Astrid, Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino tem 6 equipes na liderança após a primeira rodada?
Exatamente, Rui Fernando. Flamengo, Grêmio, Iranduba, Corinthians, Rio Preto e Santos. Eles conquistaram a vitória sobre seus adversários. Já Audax, Sport, São José e Ponte Preta conquistaram um ponto cada um depois de empatarem. Os Vitórias da Bahia e de Pernambuco, Kinderman, São Francisco, Ferroviária e Foz do Cataratas sofreram derrotas diante de seus adversários. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, com 8 jogos, acontece nesse próximo final de semana.
Perfeito. Agora, eu não sei se você teve oportunidade, a Gabriela Rodrigues, seria isso, da ESPN, ela tem uma matéria interessante na coluna dela, falando sobre o futebol feminino, que só duas equipes no Brasil, o Santos e o América Mineiro, realmente têm profissionalismo no futebol. E o maior salário, e só essas duas equipes que assinam as carteiras das jogadoras, o maior salário é de 5 mil, e quem paga é o Santos. O maior salário do América é 3 mil. Quer dizer, então o futebol feminino precisa. Aí chegando na Olimpíada, mas perdeu, foi vice, claro que tem que ser.
Não, as principais jogadoras brasileiras jogam fora, do Cristiane,
perfeito, Marta, perfeito. E mas tô dizendo, mas no Brasil o futebol feminino.
Não é profissional.
E outra coisa, as categorias de base do futebol feminino é completamente diferente da categoria de base do futebol masculino, que começa aos 5 anos, no mínimo, um garoto. A menina começa com 12, quer dizer, já desenvolveu o lado motor. Tipo, eu tava lendo essa coluna da menina e ela falando dos especialistas. Uhum. Né? Dos médicos, enfim. Sim. Sobre o assunto. Eles dizem, com 12 anos de idade já está praticamente formado o lado motor do ser humano.
Só que acontece uma outra controvérsia aí, porque os profissionais de educação física são contra pegar crianças na faixa de 6 a 10 anos para começar a botar para praticar algum esporte.
Pois é, mas os garotos começam aos 5.
Pois é, mas erradamente. É. Erradamente. Eles já começam a ter noções avançadas para a idade.
Essas polêmicas é igual aquela do ovo. Tem especialista que diz que o ovo faz mal, tem especialista que diz que o ovo faz bem. Então depende da outra visão.
E outro detalhe:
no meu caso, faz bem, viu, Rui?
Faz bem, né?
A minha nutricionista pede no mínimo para eu comer 3 ovos na parte da noite.
Aí, viu? Tá vendo?
Ah, é controverso.
É.
E a Formiga, como eu estava falando, se despediu da seleção brasileira após os Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro e continua jogando, apesar da idade avançada, se não me engano, está com 38 anos de idade. Ela foi ganhar dinheiro agora.
É.
Porque transferiu para o Paris Saint-Germain, na França. Vai jogar 6 meses, mas nesses 6 meses...
Ela vai ganhar mais do que ganhou a vida toda.
A vida toda.
É. Pois é. Jovem atleta brasileira do judô conquista medalha de ouro em etapa mundial de Baku.
Ô, Rui Fernando, poucos esportes no Brasil, esportes olímpicos, futebol feminino incluído aí, eles têm renovação, tanto no naipe masculino quanto no naipe feminino. Destaco aí o vôlei, destaco o judô, a ginástica artística, há um investimento mesmo nas categorias de base. E a Stephanie Arissa Koyama, ela tem 21 anos, categoria 48 quilos, ela conquistou medalha de ouro na última sexta-feira no Grand Slam de Baku, no Azerbaijão. É. Ela venceu por 2 vazares a Sérvia Milica Nikolic, obtendo assim a primeira conquista internacional. A campeã Sara Menezes, que agora lutava na 48 quilos, agora luta na categoria 52 quilos, ou no peso 52 quilos, ela ficou em 5º lugar. E a Stephanie Arissa Koyama, ela faz parte do processo de renovação da seleção brasileira de judô. Já é um investimento nos jovens que estão aparecendo aí. Ela é um bom resultado.
Beleza. Astrid, o que você vai destacar dos esportes olímpicos e paralímpicos depois de 1 da tarde?
É um que bateu aí na cabeça de todo mundo. A Unilever garante que deixa o patrocínio da equipe Rio de Janeiro de vôlei feminino. E também destaco que a renovação na equipe de vela, que também é outra que se preocupa com renovação, e time Brasil masculino de tênis em cadeira de rodas, e o feminino também, classificado para Mundial da Modalidade.
Ok, Arcidinho, então a partir de 1 da tarde, os destaques para você dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Bate-Bola, 12:49. E o Fluminense, amanhã joga com o Criciúma, retorna ao estádio Julito Coutinho, depois que caiu lá a cobertura devido à ventania no final de dezembro. O estádio está liberado, sem a cobertura, né? Porque ainda não tem a cobertura nova lá. Mas o Fluminense volta à Baixada Fluminense e pega o Criciúma, os destaques do Tricolor, com o Rodrigo Ricardo. Fala aí, Rodrigão.
Inclusão, campeão da Taça Guanabara, volta suas forças para a Copa do Brasil e quer fazer do estádio Julite Coutinho o seu alçapão, né? Como tentou fazer no Campeonato Brasileiro, mas não saiu muito bem como planejado. Outro problema que o Flu está enfrentando é o rodízio de jogadores. O Abel já falou que vai colocar muitos reservas para jogar a Taça Rio, já que já está com a vaga garantida para o quadrangular final. E Abel fala sobre esse rodízio de jogadores.
O regulamento primeiro que me permite isso. Se eu fosse campeão da Taça Rio e acabasse o campeonato, eu ia brigar, porque eu já estou com a metade do bolo na mão. Mas não é assim. Para ser campeão carioca, não precisa ganhar nem a Taça Rio, nem a Taça Guanabara.
É, eu já falei com o presidente hoje. Presidente, conforme for o andamento, já estamos na liderança. Já estamos com 18 pontos. O regulamento me permite, de repente, jogar as quarta-feira com uma equipe, domingo com outra. não me impede de nada de ter que me preocupar muito. Os caras fizeram dois jogos, se não me engano, né? Dois. Um foi 3-0, 2-0, 5 gols, não sofreram nenhum. E alguns jogos jogou bem mesclado. Então eu tô contente, cara.
Tá aí o técnico Abel, ele não reclama abertamente da maratona de jogos, mas fala que isso vem cobrando um preço. E ele disse que vai ter um desfalque misterioso para o jogo de amanhã no time titular. Não é o Gustavo Scarpa, que já vem estar fora do time já há 4 jogos, Rui Fernando.
Ô, mano. Será que é ele que não vai pro banco, vai ficar em casa?
Ele tá rindo à
toa.
Com
todo o respeito que ele merece, o Abel seria um monte. Ah, frescura, não amava, não. Esconder desfalque, mano. O cara deve estar preocupadíssimo, o cara do Criciúma. Agora, esse negócio também de chorar de calendário, está mais velho que a injustiça, mano. É. Todo mundo sabe que vai ter jogo hoje. E sorte do Fluminense, sorte do Flamengo, que tem dois times para botar em campo. O Flamengo tem dois times para botar em campo e o Fluminense também tem um bom time de reserva. Bolas, vai poupando aqui, ganhou a Taça Guanabara, certo? Quer dizer, entrou numa situação boa. Agora, tem o Orejuela, o Formosa.
Orejuela foi convocado, o Sornosa não.
Um foi, o Flamengo perde também, o Ejá perde vários jogadores.
O Orejuela vai desfalcar o time pelo menos em 3 jogos. Mas ele tá usando o time reserva nos jogos da Taça Rio?
Eu não sei. Porque... não tem o que falar, reclama. Eu acho ele um excelente treinador. Acho que o Abel tá na primeira linha ainda de treinador. Um cara que estuda, que vê. É, tem controle sobre a equipe. Agora, o negócio de chorar. Chorou antigo e velho. Velho e antigo. Vai lá o cabelinho do gol.
É verdade. Você ligado aqui no Bate-Bola, 12:52. É o Internacional de Porto Alegre, destacado aqui pelo Bruno Mendes. Ele é o repórter de peso. Bruno Mendes. Fala aí, Brunão. E o Inter, o Colorado?
Olha só, Rui, a situação do Internacional de Porto Alegre não tá nada confortável quando o assunto... é Campeonato Gaúcho. O time ocupa a 9ª colocação, tem apenas 7 pontos. Está fora do grupo dos 8 melhores que se classificam para a segunda fase da competição. Lateral esquerdo, o Wendel, tenta explicar o porquê dessa campanha tão ruim do Colorado no gauchão.
Acho que nosso início no gauchão não foi tão bom, né? A gente perdeu muitos pontos, né, no início do campeonato, pontos em casa. Até pelo momento da equipe, né? A gente estava em fase de formação ainda, e perdemos pontos que hoje, se você colocar 1, 2, 3 pontos na tabela, a gente já subiria algumas posições, né? Então esse início de campeonato gaúcho para nós foi ruim e hoje reflete, né, a nossa colocação na tabela. E agora, quando a gente engrenou, a gente pegou 2 jogos difíceis, né? O Grêmio, né, que foi um empate fora de casa, e o Juventude fora de casa também foi um jogo difícil, e não conseguimos nenhuma vitória nesses 2 jogos, que também deixou a gente um pouco lá embaixo, né? Mas a gente tem consciência de que temos 4 jogos ainda para fazer. Nosso desempenho vem melhorando, né, do início do campeonato para agora. E a gente tem total confiança que a gente vai conseguir essa classificação.
O Inter volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Sampaio Corrêa do Maranhão no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, jogo válido pela Copa do Brasil. O Colorado tem a classificação bem encaminhada, já que venceu o jogo de ida no Maranhão por 4-1. O técnico Antônio Carlos Zago deve lançar um time misto contra os maranhenses, o Fernando.
Legal, valeu. Daqui a pouco o Bruno Mendes volta aí com outras informações importantes. Você ligado, 12:54. Maranhão Mengão, amanhã o Flamengo pega o Católica lá no Chile, em Santiago. Quem destaca o rubro-negro que já chegou a Santiago é o Rodrigo Ricardo. Fala aí, Rodrigão.
O Mengão já está no Chile, já desembarcou na capital chilena, está se preparando para encarar a Universidade Católica. E quem não viajou com o grupo foi o argentino Mancuejo. Ele sofreu um choque de cabeça e, seguindo um protocolo da FIFA, já foi feito exames de imagem, não se constatou nenhuma lesão. Mas para esse tipo de acidente, a FIFA tem uma recomendação para ficar de molho, assim, um tempinho, 10 dias sem jogar, e o Flamengo está seguindo à risca esse protocolo, e por isso o Mancuejo não viajou. Provável substituto do Mancuejo é o Orlando Berrio. Mas quem falou sobre a ausência do Mancuejo foi o lateral direito Pará.
Não, sim, com certeza. O Mancoejo é um atleta que é bastante inteligente e ele confunde a marcação, tanto quando ele entra para dentro do campo e deixa o corredor para minha passagem. Então, se trata de um grande jogador. Infelizmente, aconteceu esse choque com ele, a gente não vai poder contar com ele, mas eu tenho certeza que aquele que vir entrar no lugar dele vai dar conta do recado, até porque se está aqui no Flamengo é porque tem condição de jogar.
Tá no Mengão é porque tem condição de jogar. Então, provável substituto do Mancoejo, Orlando Berrio, o colombiano. Um plano, na verdade, que o técnico Zé Ricardo já estava tendo de colocar o Berrio no lugar do Mancoejo.
Mas o Gabriel também pode pintar. A dúvida é essa, hein, André?
Olha, o Berrio tem que jogar, não tem como. Não tem como. Entre o Gabriel e o Berrio hoje, eu prefiro o Berrio porque é um jogador mais agressivo. É um jogador que o Gabriel, ele não olha para o gol para fazer a jogada. Ele viciou assim, um jogador de marcação, porque ele foi viciado no Flamengo assim. Ele era no começo um jogador mais agressivo. Como ele começou a entrar para compor meio campo e ajudar o lateral na marcação, ajudar o meio, ele perdeu um pouco a característica de jogador de velocidade. E o Flamengo precisa de homem de velocidade, porque o Guerreiro é base. Então vai ficar pivô, vai ficar parado. Então eu acho que tem que jogar o Berril.
Tá certo, então. 12:56. Agora é o Galo, Atlético Mineiro. É o destaque aqui no Bate-Bola. E o Bruno Mendes tem informações do Atlético. Fala, Brunão.
Olha só, ruim no encerramento da 7ª rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético goleou o Tupi de Juiz de Fora no Estádio Independência em Belo Horizonte por 4-0. Gols de Marcel contra Robinho, Gabriel e Elias. Olha só que é fato raro o Fred, nesse ano de 2017, não marcar gol no jogo. Técnico do Galo, Roger Machado, jogou com um time extremamente ofensivo diante do Tupi. Ele disse que não será em todos os jogos que ele vai poder fazer esse tipo de montagem da equipe. Mas ressaltou que porém ele pode sim montar essa equipe que ele montou ontem na vitória de 4-0 sobre o Tupi.
Mas se todos se ajudarem, se quem estiver pelo lado, o Robinho ou o Casares, contribuírem de forma defensiva, né, dentro do processo de retomada de bola, é claro que é muito mais produtivo você ter esses jogadores que têm essa qualidade de jogar dentro da defesa adversária com pouco espaço, né, para contribuir nesses eventos.
O Atlético, que retomou a liderança do Campeonato Mineiro, 21 pontos, o Cruzeiro é o segundo com 19 pontos ganhos. Rui.
É isso aí, valeu então, Bruno. Agora é o Vascão da Gama, o destaque. Fala aí, Rodrigo Ricardo.
Vasco está na pressão, principalmente seu técnico Cristóvão Borges, e o meio atacante Guilherme Costa falou que é muito agradecido ao Cristóvão.
Eu sou muito grato ao Cristóvão, porque passaram vários treinadores aqui no Vasco e eu não tive nenhuma oportunidade, e foi ele que me viu nos treinos e me deu essa oportunidade que eu estava esperando há algum tempo. E cabe a mim, quando ele me der a oportunidade, sendo entrando durante os jogos ou então começando como titular, aproveitar. E é isso que eu estou procurando fazer, e respeitando a decisão dele de começando ou não no time. Como eu falei, eu sou eternamente grato a ele por ter me olhado.
Eternamente grato, meu Guilherme Costa. No segundo bloco a gente vai falar sobre o apoio do elenco vascaíno ao seu técnico.
É isso aí, porque o Guilherme está fechado com o Cristóvão, ô Mário.
Botou ele no time e fechou com ele agora.
Diz ele que os jogadores também.
O Cristóvão realmente tem uma certa má vontade contra ele, mas ele também precisa apresentar algo de útil. Ele até agora não apresentou. Na realidade, só teve um bom momento, foi quando ele substituiu o Ricardo Gomes, quando o Ricardo saiu do Vasco por problema de saúde. Ali ele teve um bom momento. A partir daí o bicho pegou.
Pois é, e ainda, né, o André, você observa que jogadores do Vasco aprovam o trabalho do Cristóvão. Tem explicação?
Tem explicação, né? Porque primeiro que eles não vão dizer o contrário, né, Rui? Chegar e falar, não gosto do treinador, não aprovo o treinador. E também não querem ficar fora do time, que qualquer declaração acelerada pode tirar do time. Agora o Cristóvão tem que se abraçar com qualquer coisa que o faça permanecer no cargo.
É verdade. Tá certo, é você ligado aqui no Bate-Bola um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas.
Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Oi, Fernando. Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate Bola Nacional, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde para você que tá chegando agora, para você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.abc.com.br. Hoje é terça-feira, 14 de março de 2017, o Bate Bola tem as opiniões do Mário Silva e do André Luiz Mendes, as reportagens do Bruno Mendes, do Rodrigo Ricardo, da Astrid Nick, do Lincoln Chaves, a produção do Luiz Ferreira, na mesa de efeito está o Vinícius Sampaio e a gerência do Otávio Previd, o Magrão, uma e um.
Boa, oh boa, esse som bateu, boa.
É, então o hino do Boa Esporte. É, tá mais pra um aquele tipo. É, aquele samba cadenciado. Como é o nome daquele samba cadenciado? É, o samba cadenciado lá de Salvador. É mais ou menos nesse ritmo aí, né? Quem gostava de cantar isso era aquele Netinho. Axé nesse ritmo. É, você não sei se é Axé Music. Olha aí, bota aí o ritmo aí do Netinho.
Deixa eu ver. Olha
o Netinho cantando. Não, Netinho.
Tá mais pra frevo, hein, Rui?
Tá pra frevo também, é mistura da nada.
Mortes do Axé antes, né?
Antes do Axé.
Antigamente eu diria, me dá meu boné que eu vou embora, mas como tá uma mole, me dá minha boina que eu vou embora.
Pois é, então o Boa Esporte é o destaque, quem chega é o Bruno Mendes. Fala, Brunão.
Olha só, Rui, o Boa Esporte prometeu, cumpriu, apresentou o goleiro Bruno na manhã desta terça-feira. O Bruno que se esquivou das perguntas sobre o caso da morte da Elisa Samúdio e ao mesmo tempo agradeceu o Boa Esporte por ter aberto as portas para ele retornar aos gramados. O Bruno que se disse pronto para voltar a jogar futebol profissional.
Eu venho me preparando há bastante tempo, né? Eu acho que passar onde eu passei não foi fácil. Então me preparei muito tempo. Eu, sinceramente, eu não ligo muito o que as pessoas falam ou dizem por aí. Eu acho que eu tenho que focar no meu trabalho. Acho que importa para mim é o recomeço da minha vida. Eu acho que a motivação de recomeçar, ela supera qualquer crítica que venha a aparecer. Então, cara, eu tô muito feliz por estar aqui. Pelo que eu venho, assim, até me surpreendi, sabe, cara? Fui muito bem recebido aqui em Varginha. Eu acho que quando a pessoa tá frente a frente, cara a cara, a pessoa, ela sempre me trata muito e muito bem, cara. Eu vejo pessoas trazendo palavras de incentivo, força, Bruno, e isso aí é para mim o que importa.
Lembrando, o Boa Esporte já perdeu 5 patrocinadores, incluindo o principal, o patrocinador Master. As empresas retiraram o apoio ao Clube Mineiro devido à repercussão negativa do acerto com o jogador condenado em primeira instância pela morte de Elisa Samúdio. A cancha que patrocinava, fazia os uniformes do Boa Esporte, também anunciou a saída do clube. Lembrando que o Boa disputa o módulo B do Campeonato Mineiro e terá a Série B do Campeonato Brasileiro pela frente. O Bruno está de volta. Como notícia também aqui do Centro-Oeste, Rui, o Walter, o Gordinho, rescindiu com o Goiás. Olha. E acabou de assinar com o Atlético Goianiense, viu, Rui?
É, pois é, tá aí. Então o Gordinho ficou uma semana desempregado, rapaz. Já tá empregado de novo, Walter, o Gordinho, agora no Atlético Goianiense. Vale essa briga toda do Boa para ter o Bruno, ô Mário?
Olha, isso aí é um assunto que merece uma mesa redonda.
É polêmico.
É uma mesa redonda. Do ponto de vista jurídico, ele foi condenado a 22 anos, já cumpriu 7, está há pouco tempo de sair de ter um relacionamento com um terço, ele ia para semiaberto, mas já recorreu e a morosidade, o que o ministro do Supremo fez foi só cumprir a lei. A morosidade da justiça, e a lei diz que ele é primário, tem endereço certo. É primário, Porque ele, quando ele cometeu o crime, ele era primário. É. Nunca tinha sido preso. E se você for absolvido, você passa a ser tecnicamente primário. É aquele que foi julgado e absolvido, mas cometeu alguma coisa. Então, foi processado, no caso. Então, ele é primário, ele tem endereço certo, ele tem bons antecedentes, porque ele nunca tinha feito nada antes. Eu não estou eximindo ele de qualquer culpa, não. E o ministro Marco Aurélio apenas cumpriu a lei.
Mas, ô Mário, eu li...
Agora. Ah. Aí você vê, vou bancar aqui o advogado diabo.
Certo.
Faz uma pregação para ressocializar o preso. Aí você diz, mas ele não cumpriu ainda. Sim, mas acontece que tem um problema da lei. Agora, cada um age da sua cabeça. Os caras tiraram o patrocínio. Agora, quem botou... Vai bancar essa aí, pô.
Mas, Mário, eu li...
Eu não estou dizendo que está errado ou está certo. Eu estou apenas...
Não sei exatamente a quantidade, mas tem milhares de presos na situação do Bruno que continuam presos. Por que só soltaram o Bruno?
Mas porque não tem advogado? Olha a bola. Bom.
Eu pensei que o juiz lá visse o que está errado e ele mesmo vai. Não.
Tem um monte de gente, realmente...
Então eu que estou errado, o juiz está certo.
Não é você que está errado. Tem um monte de gente na situação dele.
Tem.
Mas não tem a condição financeira que ele tem para pagar uma...
A lei não manda, tem que ter dinheiro. Aí que eu fico complicado para entender.
Aí você... Nós vamos entrar em, como se diz, excesso de posição carcerária, de população carcerária, de sistema carcerário falido. Tá. Mas, agora, ele tem um advogado. Você teria um advogado. Certo, você teria. Tem cara que tem curso superior e vai para a cadeia comum antes de ser condenado. E tem cara que tem curso superior e vai para a... Por quê? Porque tem um advogado... Não, o meu cliente tem curso superior, tem direito à prisão especial enquanto não for condenado. Meu caso, hein? Se for entrar em cana, você tem curso superior. Hein?
Tá bom. Fala aí.
Rui Fernando, boa tarde. Boa tarde, amigos do Bate-Bola Nacional. Nós aqui na produção do Bate-Bola, nós estamos tentando ouvir a palavra do presidente Rony Moraes, que é o presidente do Boa Esporte. Eu, Bruno Mendes, lá em Brasília, nós estamos mais ou menos desde 10 horas da manhã tentando a palavra do presidente para ele explicar, até dar as razões dele. Ele já fez isso em nota oficial, mas devido à repercussão do caso, inclusive nas redes sociais, a contratação do Bruno pelo Boa Esporte chegou a ser o sexto assunto mais comentado no Twitter em todo o mundo. Pra você ver como é que essa repercussão tá grande. A gente tá tentando a palavra ali, a gente não conseguiu no Bate-Bola Nacional. Nós vamos tentar no programa No Mundo da Bola, aqui no Rio de Janeiro, a partir das 5 da tarde, a partir das 8, lá em Brasília, com o Jorge Vamburg. Beleza, Rui?
Beleza, valeu então. Luiz Ferreira, informação de primeira aqui no Bate-Bola.
Você me permita?
Sim, Mário.
Já tivemos casos de traficantes presos saindo na condicional, porque o cara tem advogado, gente.
Aliás, o Fernandinho Beiramar, naquele programa do Cabrini, disse que ele gastou mais dinheiro com advogado até hoje que qualquer outra coisa.
A lei está lá para todos agora, fazer cumprir a lei é outro departamento.
De 5 ou 6 advogados. Pois é, você liga. Ô, André Luiz Mestre, você prefere falar do gordinho Valtinho ou do Bruno?
Do Bruno.
Do Bruno.
Rui, certo ou errado? A lei está aí para ser cumprida, o ministro só assinou embaixo o que a lei diz.
Mas eu acho que ele tinha que assinar então, todos na mesma situação. Mas
tem que pedir.
Mas tem que pedir. O que
presta
o Mário
atenção
falou é certo,
aí
tem
nos
que ter advogado, tem que ter advogado atuante. O cara tem 3, 4, 5 advogados trabalhando em todas as áreas. É muito diferente de um cara que não tem a qualidade de advogados que outros têm. Isso pesa muito, né, numa decisão. A outra é a seguinte. A reinclusão social é um direito de todo ser humano, cara. Então, ninguém aqui pode dizer que o Bruno mereça ou não mereça uma reinclusão social. Merece como qualquer outro. Todo mundo tem o direito de se recuperar na vida, todo mundo tem o direito de pagar pelos seus erros e depois se recuperar. Ponto. Vamos pro outro fato. Eu não contrataria. Eu não contrataria o Bruno por quê? Porque o índice de rejeição desses problemas todos, isso ia me causar problema. É como contratar o Adriano Imperador. Vamos colocar na mesma situação para não dizer que é preconceito nem nada. Como contratar o Adriano Imperador, como contratar o Ronaldinho Gaúcho, você está comprando o kit de problema. Então eu não contrataria por esse motivo. E os motivos estão aí, ó. O patrocinador, essas coisas todas que a gente não pode julgar por que, que o patrocinador não quer, acha que suja a imagem do seu produto. E detalhe, é um direito que o patrocinador tem, é ele que paga. Se eu acho que um determinado jogador, uma determinada situação mancha meu produto, eu tenho o direito de não fornecer mais minha imagem para aquele produto e acabou. É um direito que tem também. É o risco que corre o pau, corre o machado.
É isso aí. Arce te lembra aqui do... Como é o nome daquele... Lost.
Ryan Lott.
Lott, é. O Lott perdeu todos os patrocinadores lá, depois daquela lambança que ele fez, aquela mentira. Aqui no Rio de Janeiro, na Olimpíada, lembra? Perdeu tudo, rapaz.
Pode, é lógico. Envolve... envolve a questão do... Cada um tem seu cada um. Quer dizer, o patrocinador não vai botar em furada. Agora, ele casou. Tem advogado, tem gente correndo atrás. Tem gente correndo atrás. Ele pegou 22. Eu aposto que se no recurso não diminuir a pena, só uma aposta que eu faço. Se não diminuir a pena, ele vai voltar para a cadeia, vai cumprir mais um ano e vai sair vai passar para o regime a progressão. Agora, se baixar, ele já vai entrar na condicional. Vale lembrar que o Doc City matou uma moça a tiros e pegou, foi absolvido por defesa, não sei.
Legítima defesa da honra.
Eu fiz o julgamento, fiz os dois. É. E depois pegou 14.
É, porque anularam isso.
E já estava na rua.
Legítima defesa.
Já estava na rua. Agora ele tinha Evandro Lins Silva na primeira, Humberto Teves na segunda. E ele flagrou do outro lado,
aí fica mais fácil, né? Ou menos difícil. Você ligado aqui no Bate-Bola, 1:11. E logo mais tem show de bola a partir das 8:10 da noite. Você vai curtir a emoção. Tem fogão no som da Nacional, Botafogo Estudiantes de La Plata. É o fogão. Na Liberta, estreando na fase de grupos, a melhor transmissão pelo rádio dele, do locutor, de todos os esportes.
Carlos Bages!
The Voice, com ele o comentarista que sabe o que diz. E o Maurício Costa, o repórter que mergulha fundo.
Maurício Costa.
Na notícia, é isso aí, com toda a seleção nacional do rádio. Bom, o Botafogo é novamente o destaque do nosso Rodrigo Ricardo. Fala aí, ô Rodrigão.
Rui, hoje o Botafogo só tem um desfalque para o jogo de hoje. Apesar do Jair Ventura não revelar a escalação, né? Sabe que o Jair Ventura adora o mistério, fecha o treino, gosta de fazer brincadeirinha, dizer que pode escalar esse ou aquele. Provável time do Botafogo hoje. Gatito Fernandes no gol, Marcelo improvisado na lateral direita, como já jogou em outra partida. No meio de zaga, Joel Carli, o Emerson, Vitor Luiz na lateral esquerda, Ayrton e Bruno Silva, os volantes, defendendo ali. No meio, Camilo e Montijo, e Pimpão e Roger na frente. O Jair Ventura também falou mais um pouco sobre esse jogo.
Ele já acabou essa situação que eles conseguiram estrear, né? Acabaram perdendo para o Vélez, mas fizeram um jogo muito bom. Na minha visão, eles foram até superiores dentro dessa partida, mesmo com a derrota. Foi um erro individual ali no recuo de bola de um dos volantes, mas fizeram uma partida boa. É diferente da situação nossa. A gente fez um jogo oficial antes da pré-Libertadores, só que nós tivemos 15 dias de treino. Não, eles têm, a gente está em março, já no meados de março. Então eles tiveram bastante tempo de preparação. Não tiveram jogos oficiais, mas tiveram tempo de preparação.
Tá aí o técnico Jair Ventura falando sobre o adversário desta noite, o Estudiantes, né? Que é tetracampeão da Libertadores, um adversário de muito peso e muita tradição.
E campeão intercontinental, em 69.
Exatamente. E a última vez que Botafogo e Estudiantes jogaram foi em 2008 pela Copa Sul-Americana. E o Estudiantes levou a melhor, eliminou o Botafogo. Na primeira partida ganhou 2-0. Na segunda, 2-2 no próprio estádio Nilton Santos. Até aquele jogo histórico em que o jogador tirou o cartão amarelo do juiz e deu para
o zagueiro André Luiz.
Exatamente.
É isso aí. Tá bom, então. O fato Estudiantes como o San Lorenzo não ter jogado partida oficial esse ano pode facilitar a visa do Botafogo, como no caso do San Lorenzo em relação ao Flamengo, André Luiz Mendes?
Claro, claro que pesa o entrosamento, o ritmo de jogo, isso tudo pesa. Eu acho que é isso que o Botafogo tem que aproveitar, tem que entrar matando logo para não deixar respirar, porque os caras vão até para suprir essa necessidade, vão vir tudo fechadinho, tudo apertadinho, vão bloquear o meio de campo do Botafogo, então as laterais vão ser importantes, entendo eu, que é a leitura que eu estou fazendo pré-jogo, né? E o Botafogo tem que se aproveitar disso mesmo, futebol é assim, aproveita-se do erro do outro.
1:15.
Momento estádio.
O Astrid Nick, quer dizer então que a Unilever vai deixar o vôlei do Rio de Janeiro no dia 31 de dezembro desse ano? Não vai patrocinar mais o vôlei do Rio de Janeiro?
Foi o que a Fernanda Venturini declarou em entrevista gravada em vídeo à revista Veja. Agora, há uma promessa para agora à tarde, a empresa e o pessoal do vôlei Rio de Janeiro soltar uma nota oficial falando sobre o assunto, entendeu? Ela deve ter base para falar isso. Fernanda Venturini, ex-atleta de vôlei, esposa de Bernardinho, ela que soltou essa bomba aí dando essa entrevista. Agora, ressaltando aí, o Rio de Janeiro é o vôlei feminino mais vencedor da história do vôlei brasileiro. A Unilever patrocina...
É o time do Bernardinho.
O time dele, ele é o técnico. E ele deixou de treinar a seleção brasileira masculina e continua treinando o Rio de Janeiro. A Unilever patrocina o Rio de Janeiro desde a criação da equipe, quando era lá em Curitiba ainda. São 11 títulos de Superliga, 3 títulos sul-americanos, 13 títulos estaduais, e a equipe também é bicampeã do Top Vôlei Internacional na Suíça, tricampeã da Salompas Cup e vice-campeã mundial de clubes em 2013. Vamos ver o que acontece. Ninguém quer falar sobre o assunto, a não ser depois de uma confirmação oficial ou não. Mas uma coisa é fato. Até o final do ano, eles vão bancar essa temporada. Depois é que
é só no dia 31 de dezembro que terminaria, sair, né? Contrato. Bom, o Sérgio do Bocage aqui no grupo da rádio aqui, está dizendo que o blog do Bruno Voloche, nosso companheiro, o grande Bruninho, no Estadão, ele informa o seguinte, que o SESC, que é um dos patrocinadores do Rio de Janeiro, pretende assumir 100% da equipe para a temporada do ano que vem, temporada 17-18. E que a Unilever deverá divulgar, né, uma nota oficial, segundo a assessoria de imprensa, ainda na tarde de hoje. E que o SESC também vai se pronunciar oficialmente ainda hoje. Quer dizer, hoje teremos aí notícias importantes.
Vamos definir tudo hoje, porque a bomba já foi pro ar, né? Já está no ventilador, não tem mais jeito. Agora, o SESC, ele tem boas equipes de vários esportes, não só de vôlei, mas tem outros esportes também. E o SESC é um bom patrocinador.
Tá certo.
É pé quente, na minha opinião.
Estou aqui com a jornalista da EBC, a Maíra de Assis. Ela é especialista em vôleibol. Maíra, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Rui Fernando. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional.
É sempre nosso. Maíra, e aí, essa situação, como é que ficaria o vôlei, principalmente o vôlei feminino, de um modo geral no Brasil, a equipe mais forte com essa possibilidade de perder a Unilever? Agora existe a possibilidade do SESC assumir 100%. Mas como é que você observa? Seria um baque mesmo no vôlei feminino? Enfim.
Com certeza, Rui Fernando. É um problema estrutural, né, do vôlei no Brasil. Eu acho que a Unilever foi uma das exceções que se manteve patrocinadora de um time específico por 20 anos. E se a saída da Unilever se configurar no fim do time do Rio de Janeiro, que a gente espera que não, se acabou de dar aí notícias positivas em relação à postura do SESC, enfim, ainda tem algum tempo hábil para procurar novos patrocinadores, mas isso representa um abalo forte no cenário do vôlei brasileiro, não só do vôlei feminino. Lembrando que quando o Eike Batista quebrou, o time masculino do Rio de Janeiro, né, de voleibol, acabou.
Não mesmo. Apareceu nenhum outro patrocinador.
Ainda não. E fica por conta dos outros grandes times, né, consagrados de futebol, como é o caso do Fluminense e do Botafogo, no caso do vôlei, né, tentar fazer com que suba da Superliga B, dos outros campeonatos. Mas a gente já sabe que eles também não têm muita estrutura para o próprio futebol.
Passariam a ser os dois principais representantes do vôlei feminino do Rio de Janeiro em termos nacionais e até internacionais, no caso de uma conquista nacional, né, Maíra? O Fluminense e o Botafogo, no caso de realmente não acontecer essa reação aí do Rio de Janeiro.
Ainda não tem uma estrutura para isso, né, Rui Fernando? Eles são peneiras importantes no Brasil, mas não tem condições, acredito eu, que financeiras, porque talento humano tem mesmo, de se manter numa Superliga competindo no pé de igualdade do que outros times possuem.
Perfeito. E você tem a saída?
Eu tenho uma sugestão, na verdade.
Qual
a
é
gente
a sugestão?
Tem que pensar. A gente estava conversando, né, eu e a Astrid, antes da gente entrar no ar, que existe um problema de gestão do esporte. Principalmente no cenário pós-Olimpíada. Como é que a gente pensa o esporte no Brasil?
Porque vários patrocinadores deixaram equipes, né, de várias modalidades,
Aí, por exemplo, para citar o basquete, que eu não conheço muito, mas você tem os mesmos times que a gente já conhece, né? Talvez o Brasília, que seja um dos mais importantes, que não seja vinculado
masculino.
A um time masculino de futebol. O Flamengo, eventualmente o Vasco também, mas nada mais do que isso, né? Não tem algo estrutural, a gente não tem uma tradição de clubes
e o detalhe,
de esporte no Brasil.
A gente estava conversando ali também, fora do ar, é que a maioria desses patrocinadores que não renovam, que não estão renovando os seus contratos, estão cumprindo, mas não estão renovando, todos eles alegam a mesma coisa. Crise financeira.
Tá bom. Maíra de Assis, jornalista da EBC, especialista em voleibol, falando dessa crise aí possível no Rio de Janeiro com a saída da Unilever. Obrigado pela sua participação.
Muito obrigada, Rui Fernando. Prazer estar aqui com vocês.
Valeu, querida. Maíra de Assis, jornalista da EBC e o vôlei feminino do Brasil, com a possibilidade da Unilever deixar o Rio de Janeiro. Astrid, o destaque de agora?
Bom, depois de vencer o Equador, Estados Unidos, Chile e outras equipes, o time Brasil masculino de tênis em cadeira de rodas, formado pelos atletas Daniel Rodrigues e Rafael Medeiros, conquistaram o torneio classificatório das Américas para a Copa do Mundo por equipes de tênis em cadeiras de rodas, que vai acontecer em Quito, no Equador. O Mundial será disputado em Sardínia, na Itália, entre os dias 1 e 7 de maio. A equipe feminina, formada por Meire Coll Duval e Natália Maiara, também já está classificada para o Mundial, Rui.
Tá certo. E a vela, hein, Wassid?
A vela de cara nova, tá? Formada para a temporada 2017, primeiro do ciclo olímpico dos Jogos de Tóquio 2020. A definição aconteceu no último sábado, o último dia também das regatas da quarta Copa do Brasil de vela, com a decisão dos campeões de cada olímpica, de cada classe olímpica, nas raias do Guaíba, em Porto Alegre. Em relação aos Jogos do Rio, muitas novidades, caras novas, mas também mantendo-se aí o time de veteranos.
Valeu, até amanhã então, Astrid.
Aquele abraço.
Valeu, amanhã tem outras informações dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Bate-Bola 1:22. E o Mengão, hein? O Flamengo, rapaz. O Cuca não vai jogar, não foi pra lá. Mas a galera da Católica, né, tem o Cuca como um dos ídolos, né? O cara tem moral lá, beça. Tanto é que os torcedores querem que o Cuca retorne lá pro Chile. Será que retorna? Bom, o Flamengo é novamente o destaque. Fala aí, Rodrigo Ricardo.
É, Rui, exatamente. O Cuca teve uma grande passagem lá pela universidade, mas ele fica aqui no Rio, tem um cronograma de recuperação. Previsão era maio, mas já se fala que ele talvez possa voltar até um pouquinho antes, no final de abril. Ele está aí treinando aí no Ninho do Urubu, vai muito bem realmente a recuperação dele. Quem viu que ele já está até treinando com bola, já a gente vai ter o Cuca aí vestindo a camisa rubro-negra oficialmente. É o Flamengo que depois de uma estreia arrasadora, né, goleando o São Lourenço por 4-0 no Maracanã, muita gente já começou a falar, quantos pontos será que o Flamengo precisa para se classificar? E aí o lateral Pará falou que não, o negócio é focar um jogo de cada vez.
Não, a gente não pensa assim, com quantos pontos a gente vai passar de fase. A gente vai pensar jogo a jogo, a degrau a degrau. Fizemos uma estreia no Maracanã com 70 mil pessoas, foi importantíssimo a gente estrear com o pé direito, mas a gente não está pensando em quantos pontos a gente vai fazer. A gente vai focar agora na Universidade do Chile, que a gente sabe que é um adversário tradicional da Libertadores, é um adversário difícil de ser batido lá dentro. Mas é que nem eu falei, o Flamengo está preparado, o Flamengo vai bastante concentrado para que a gente possa, aí, se Deus quiser, conseguir mais um belíssimo resultado.
Tá aí, né, o jogador Pará falando que não é hora de fazer conta, o negócio é se focar no Universidade Católica e depois começar a somar os pontinhos, Rui Fernando.
Rapaz, esse jogo vai ser um jogo duro, hein?
Um jogo difícil, acho que o empate é um bom resultado pela largada que o Flamengo teve. Não é fácil. Mas quem quer ganhar o título da competição sabe que vai encontrar dificuldades em todas as rodadas. Não vai ter facilidade, nenhuma facilidade. Todos os times são copeiros, são complicados, uns mais, outros menos. E o Flamengo tem time para isso, tem time banco. Tanto que mostrou agora recentemente, botou um time reserva. E continua contratando. Trouxe aí um menino de 19 anos, o Brian, que é um jogador do Paulista de Jundiaí, que foi bem na Taça Cidade de São Paulo. Para quem não lembra, ele que fez o gol que eliminou a Chapecoense no jogo. E é bom jogador, é um camisa 10, é mais um.
É.
O Flamengo, e os jogadores que estão na reserva, como o Cuejá, é bom jogador também. Eu acho que tem chance de chegar lá. Não quer dizer que vai, mas tem.
Bom, e o estádio lá, que é o São Carlos de Apoquindo, fica no...
20 mil pessoas.
Não, 15 mil oficialmente, 15 mil, mas 10.800 ingressos. 10.800 ingressos. Eu já tive lá 3 vezes nesse estádio. 10.800 ingressos foram colocados à venda, 10 mil para a torcida do Católica, esgotados. Só tem agora para a torcida do Flamengo, e cada um custa R$165. É um alçapãozinho, não sei se o André já foi lá, mas é um alçapão, cara, e é um bairro lá, Los Condes, é um bairro de rico, né? Chileno rico. E é um lugar, assim, fantástico, onde fica localizado esse estádio. Muito legal mesmo, no pé da cordilheira, dependendo da época, tem até neve ali, sabe? Faz muito frio. Já foi lá, André?
Já, Rui. Já para trabalhar e a passeio, pros dois.
Muito legal,
Los Condes, né? Tem uma... Eles têm uma... Como se fosse, assim, um... é um shopping no chão, que é um mercadão só com restaurantes, coisa muito boa lá, muito, muito legal.
Muito bacana.
Só a temperatura que é aquela, né, Rui?
Meu Deus.
10 horas da manhã, tu tá com um cachecol até na orelha.
É verdade. É isso aí, você ligado, 1h26. Seleção Brasileira, o repórter é o Lincoln Chaves. Alô, Lincoln!
Boa tarde, Rui. Boa tarde para todos que estão ligados na Nacional. Olha só, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a programação da seleção para os jogos contra Uruguai e Paraguai nos dias 23 e 28 deste mês, válidos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Os jogadores começam a se apresentar no dia 19 à noite, um domingo, e ficam hospedados em um hotel próximo ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. No dia 20, uma segunda-feira, o time dirigido por Tite faz no período da tarde o primeiro treino na capital paulista, no CT Joaquim Grava, do Corinthians. No dia seguinte, também à tarde, a atividade vai ser no CT do São Paulo, que fica no bairro da Barra Funda. E à noite, a delegação viaja para Montevidéu, onde enfrenta o Uruguai no dia 23. A volta a São Paulo acontece na madrugada do dia 24. E aí no dia 25, um sábado, a seleção vai fazer um treino aberto no estádio do Morumbi. Já nos dias 26 e 27, a equipe vai trabalhar na Arena Corinthians, o palco do jogo do dia 28 contra o Paraguai, às 15 para as 10 da noite. Esse treino do dia 27 é o chamado treino oficial, seguido por entrevistas coletivas, entrevista coletiva do técnico Tite. Os ingressos para esse jogo do dia 28 contra o Paraguai estão à venda pela internet, pelo site www.cbf.com.br/ingressos-eliminatórias, repetindo, www.cbf.com.br/ingressos-eliminatórias. Os preços variam de R$ 100, que é a quantia da meia entrada para a arquibancada inferior norte da arena, até R$ 1.000, que é o valor do camarote. E se ainda restarem entradas, a venda física ocorre no próximo dia 22.
Legal, valeu então, Lincoln Chaves. Bom, agora o pacotinho de Fluminense e Vasco. Fala aí, Rodrigo Ricardo.
Flusão, falar dos números no alçapão. Flusão também tem seu alçapão, que é o Julite Coutinho. Joga lá desde os anos 2000. São 29 jogos com 16 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Flusão que encara o Criciúma, tendo a vantagem do empate de 0-0 para se classificar. Já o Vasco da Gama, que vai ter uma missão bem mais difícil diante do Vitória, tenta também nos bastidores fechar a negociação com o Bruno Paulista. Tá uma novela também, tá meio difícil, mas a diretoria disse que hoje ou vem ou não vem.
É, tá bom. Tá certo. E aí o pacotinho, Mário, pra gente encerrar.
A dificuldade do Vasco é bem maior do que do Fluminense, mas com a bola rolar, a gente vai ver. O Vasco tá montando o time no decorrer, vem mais um aí. É. E a conta quem paga é o treinador.
Tá certo, um abraço, amanhã tem mais. Valeu, Mário, um abraço pra você. André Luiz Mendes, valeu, irmão.
Fui.
Tá certo, valeu, André Luiz Mendes. Grande abraço aí pro Bruno Mendes, pro Lincoln Chaves, pro Rodrigo Ricardo, Luiz Ferreira, Vinícius Sampaio, toda a galera ligada. Vem aí, seguindo pra você a programação da Nacional. Tchau.